Primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores e neste momento convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Quando você for ao templo, esteja bem atento a si mesmo. É melhor ter ânimo disposto para obedecer do que oferecer sacrifícios junto com os insensatos, que não percebem o mal que estão fazendo. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 50/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar-lhes a consideração desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei anexo. Projeto de lei número 1375, de 14 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. O referido projeto possibilita fazer convênio com o Governo do Estado, através do DAIR, com a finalidade de recapear o asfalto da Avenida Antônio Alves Ramos, sendo que tínhamos no momento e pelas razões expostas acima, solicitamos apreciação e aprovação do projeto de lei em questão por parte desta Câmara Municipal. Gabinete Prefeito Municipal, 14 de dezembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 1375, de 14 de dezembro de 2009. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, DAIR. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAIR, tendo por objeto o recapeamento e implantação de asfalto na Avenida Antônio Alves Ramos, na cidade de Pejuçara, Rio Grande do Sul, na extensão de 1.555,20 metros. Parágrafo único. Fica autorizado o município de Pejuçara a participar com a contrapartida em até 20% do valor da obra. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, no 14 de dezembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem número 51/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a esta distinta Casa de Leis o projeto de lei número 1376, de 14 de 12 de 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal realizar troca de serviços de equipamentos rodoviários com o município de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. Por meio deste projeto, estamos solicitando a autorização para efetuar troca de serviços com o município de Santa Bárbara do Sul. Nem todos os equipamentos que esta frota possui, o município de Santa Bárbara do Sul também conta, e vice-versa. Desta forma, poderemos estabelecer uma importante relação de colaboração entre os dois municípios, que acarretará no favorecimento de ambos e na melhor e mais eficiente prestação de determinados serviços públicos. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta Igreja Casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de dezembro de 2009. Leonir Pelim, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1376, de 14 de dezembro de 2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar troca de serviços de equipamentos rodoviários com o município de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. O prefeito de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar serviços eventuais e esporádicos com equipamentos rodoviários da frota municipal no município de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Os serviços prestados ao município de Santa Bárbara do Sul serão obrigatoriamente retribuídos por este com seus equipamentos rodoviários ao município de Pejuçara, assim que solicitado. Parágrafo único. Para cada troca de serviços, será firmado convênio que preverá as horas trabalhadas e o período de prestação de serviço, buscando, na medida possível, a paridade do serviço entre os municípios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de dezembro de 2009, Leonir Perlim, prefeito de Pejuçara. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, requerem, ouvido o plenário, em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo, Secretaria de Planejamento, as seguintes informações com suas respectivas cópias. A viabilidade do município para os próximos 3 anos, no que se refere à previsão de recursos para investimentos nas áreas de saúde, educação, agricultura, obra e infraestrutura urbana. Quais os setores da administração que está necessitando de mais funcionários e se existem alguns destes com excesso de pessoal? Qual a projeção de percentual da folha de pagamento para os próximos 3 anos, com a atual previsão orçamentária, bem como se existe a necessidade do poder público de contratar uma empresa de assessoria para realizar um estudo de viabilidade econômica administrativa para os próximos 10 anos. Sala das sessões, 14 de dezembro de 2009, vereador Marcos Villani, PP, vereadora Rejane Bertolinassi, PP. Requerimento número 46. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer, ouvido o plenário em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações com suas respectivas cópias. A origem do débito de R$5.600.000 do fundo do regime próprio da Previdência Social do município, bem como os anos e meses que o município deixou de realizar o repasse. Sala das sessões de 14 de dezembro de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Pejuçara, 14 de dezembro de 2009. Ofício 105/2009 do SMEC. Indicação de representantes. Prezado presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentá-lo na oportunidade, solicitamos a indicação de 2 representantes desta Casa para fazerem parte da Comissão de Estudo do Plano de Carreira do Magistério Municipal, sendo que tínhamos para o momento, desde já agradecemos. Atenciosamente, Sandra Mari Mafini Zambão, Coordenadora Municipal de Educação e Cultura. Convite. Temos a grata satisfação de convidar Vossa Senhoria para a solenidade e conclusão do ensino médio diurno e noturno da Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furiano, a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2009, às 20 horas e 30 minutos, tendo por local o Clube Recreativo Pejuçarense. Direção, professores e alunos. Ofício número 167, Panambi, 10 de dezembro de 2009, do primeiro tenente Valdecir José Mancini, para a senhora excelentíssima Joel Valendo. Assunto, formatura de bombeiros voluntários. O Corpo de Bombeiros de Panambi tem a honra de cumprimentar e de convidar Vossa Excelência para a solenidade e formatura da primeira turma de bombeiros voluntários, que acontecerá no dia 19 de dezembro de 2009, às 17 horas. Cito, na rua Jacob Box, número 73, Nesta. A corporação tem buscado ao longo dos tempos, e principalmente neste ano, buscar abrir espaços para heróis anônimos, que já deixaram de ser anônimos e estão preparados para auxiliar a comunidade no que mais precisa, ajudando ao próximo, salvando vida em todos os momentos de nossas vidas, mesmo nos momentos de folga, abnegando até o descanso para esta causa nobre e dignamente reconhecida. Sua presença será de grande importância para abrilhantar o evento e para a valorização do ser humano. Atenciosamente, Valdecir José Mancini, primeiro tenente, Corpo de Bombeiros de Panambi. Conselho Municipal de Esportes, convite para equipes e atletas de boche. O Conselho vem por meio deste convidar as equipes, atletas e demais pessoas interessadas em participar do Congresso Técnico referente a novas regras de boche atualizadas, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2009, às 20 horas, nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes de Pejuçara. Certos de seu interesse, desde já agradecemos a sua presença. Pejuçara, 14 de dezembro de 2009, Everaldo Azeredo dos Santos, coordenador de esportes. Convite. O comandante do 5º Batalhão, o instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, tem a honra de convidar vossas senhorias para participar da formatura dos alunos das quartas séries, sextas séries e séries iniciais do PROERD, um programa desenvolvido pela Brigada Militar, Família e Escola, na formação de cidadãos mais conscientes. Dia 15 de dezembro de 2009, às 14 horas, no CTG Pialo da Amizade, Rua Antônio Zambra, ao lado do Parque de Exposições. A Brigada Militar presente na construção da cidadania, dando suporte para que as crianças resistam ao uso e abuso de droga. Pejuçara, 12 de dezembro de 2009, Antônio Jesuíno Filho, soldado responsável, e Alexandre de Barros Alves, soldado instrutor do PROERD. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não tendo inscritos no pequeno expediente, passamos às inscrições do grande expediente. Vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora de Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Uma saudação ao presidente da Câmara, em nome dele, aos demais membros da mesa, e aos colegas vereadores e também aos nossos assessores. Hoje, só um assessor. Para iniciar minha fala, eu gostaria de deixar a sugestão ao presidente da Câmara, que envie uma moção, né, para a dirigente cultural, a Márcia, pela abertura, pela belíssima abertura ontem das comemorações de Natal, pelas apresentações, o nível das apresentações de ontem. Acho que foi uma noite bastante prestigiada pela comunidade, né, por ser a noite de abertura do Natal. E já deixo o convite, em nome da administração, já que a gente conversou hoje de manhã com a Márcia, para que no domingo que vem, dia 20, todos nós vereadores nos façamos presentes, até porque vai ser feito o sorteio, né, da campanha Natal Premiado. Reforço novamente o comunicado, o aviso, o convite da comunidade de Vista Alegre para a festa da comunidade no domingo. Os colegas vereadores que se quiserem se fazer presentes. Hoje pela manhã a gente esteve conversando com o prefeito, né, eu, o colega vereador Gustavo e Joel, e ficamos felizes em saber desse convênio com o DAER de recapeamento e mais ainda por saber que antes do recapeamento vão ser iniciadas rótulas ainda no mês de janeiro, para que essa nova camada de asfalto não seja novamente degradada por esses caminhões que não respeitam a lei, e já que a gente vem encontrando também dificuldade com a questão da brigada na fiscalização, né, desses veículos no centro da cidade. Eu gostaria de deixar aqui registrado também um pedido ao presidente, que eu acabei por lembrar agora, quanto à festa da UVA. Acredito eu que a prefeitura novamente vá subsidiar, auxiliar com algum recurso financeiro. E não sei se isso vai dar tempo na sessão de fevereiro, ou se vai ter uma convocação extraordinária, ou se faça isso até o final do ano. Provavelmente haverá, né, esse auxílio.
Me permite, vereador?
Sim.
Primeiro vai ter que vir o pedido para nós fazer.
Pensei. Então tá ok. Sexta-feira eu estive prestigiando também a formatura da pré-escola, assim como os demais colegas lá no CTG, e me chamou a atenção uma fala do prefeito. Para quem não estava, as crianças, ao receberem o diploma de conclusão da pré-escola, enquanto elas recebiam, era lido um questionário, uma entrevista feita com elas, sobre o que elas sonhavam, o que deixava feliz ou deixava triste. E, enfim, depois da fala do prefeito, ele disse que ele ficou triste em ouvir que nenhuma das crianças queria ser prefeito ou ser vereador. Né? E aquilo me fez pensar que será que isso é em vista daquilo que a gente vê no jornal, na TV, dessas notícias que acabam até nos constrangindo. Eu, por muitas vezes, omito ser vereadora, dependendo da situação onde eu estou, porque realmente, se a gente assiste o noticiário, dá vergonha do que os nossos colegas a nível federal e alguns a nível estadual fazem. E eu penso que a gente tenha que resgatar o programa, o projeto, né? Esse ano infelizmente a gente não conseguiu, mas que no ano que vem, do prefeito e vereadores mirins. Né? Isso aproxima as crianças do papel que é realmente ser um edil, de ser um prefeito, vice-prefeito, né? E faz com que alguns talvez vislumbrem esse cargo e nos substituam, que essa é a nossa, enfim, essa aqui é a nossa passagem, ninguém aqui vai perpetuar nesse cargo, então temos que ir preparando os próximos, né, Marina? Bem, seriam essas as minhas colocações, devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, presidente desta casa, os colegas integrantes da mesa, as vereadoras, vereadores, né, e o nosso pessoal aí, estamos só com o Jarbas hoje, né, tá lá. Pessoal, assim, ó, nós estamos chegando ao final do ano, né, e a gente pode analisar que pontos positivos, pontos negativos, né, de coisas que aconteceram, né, e eu gosto de fazer análise também do meu trabalho, da minha condição, das minhas coisas, né? E eu acho que a gente realmente tem que procurar crescer cada vez mais e fazer um trabalho mais forte, né? Eu, particularmente, me preocupo e me cobro muito nisso, né? A gente sabe que tivemos toda essa dificuldade aí, que a gente precisa recapitular tudo isso da situação financeira, né? Mas a gente espera que o ano que vem, realmente, a gente cresça mais, né, em termos de município, principalmente, porque eu não quero me tornar repetitivo, mas as pessoas cobram, né? As pessoas nos cobram, pedem, né? Mesmo alguns entendendo e outros não, mas existe a cobrança em cima dos vereadores, né? Algo que também, presidente, me aconteceu comigo essa semana, com relação às emendas, né, parlamentares, e agora, quando a gente vai fazer o nosso boletim informativo, que nem nós já conversávamos à tarde, né, a falta, às vezes, da informação das pessoas da comunidade, independente de A ou B, de quem faz, ou de que partido político traz essas emendas, né, mas as pessoas perguntam assim, né, por que trator? Falo isso porque, às vezes, desconhecem, né, como funciona a questão das emendas, né? E daí, não, por que trazer dois tratores? Logicamente que tu tem que explicar que foi através dos deputados que trouxeram, que era o que eles poderiam viabilizar para o município, mas as pessoas, elas não entendem, elas querem que na visão de muitos, que tenha recursos mais para a saúde, mais para a educação, né? Mais para a infraestrutura da cidade, né? A questão de limpezas de terrenos, de áreas, assim. Então, eu acho que é só um comentário que a gente faz, porque há uma falta de informação realmente das pessoas, né, que dizem, né, às vezes, pessoas do próprio comércio, de outras áreas afins, né, dizem, mas por que os tratores? E daí a gente tem que explicar, né, toda essa situação, porque as pessoas se preocupam como um todo, né, agricultura. A gente diz, ah, vai ser usado bastante na agricultura, né, e para uns se justifica e para outros não se justifica. Então, eu acho que realmente é uma coisa que nos preocupa no sentido da população saber realmente, né, a importância, para que vem todas essas emendas e essa ajuda dos deputados. Também gostaria de comentar do caso Arruda, né, que antes a colega Carla também falou, e às vezes envergonha a gente, situações, né, política como um todo, né. O Arruda pediu para sair antes que eu acho que o partido iria expulsar ele, né. Então ele usou uma estratégia, né, ele achou por bem, né. A gente seguido, como os colegas também, devem receber e-mails, né, do partido, de pessoas que, né, comunicam e pedem a exclusão, a expulsão de pessoas que não sabem realmente, né, honrar, né, o voto que as pessoas depositaram nelas. Então, foi um caso realmente à parte que aconteceu, como muitos que acontecem, né, e realmente o partido não teve oportunidade de expulsá-lo, né, porque ele pediu para sair antes. Também estamos trabalhando, queria comunicar aos colegas, né, o nosso pedido ali, a secretária pediu para reforçar, a coordenadora Sandra, sobre a indicação dos dois representantes para a comissão, né, do plano de carreira. Que nem a gente já comentou com vocês, tem muitas coisas adiantadas, mas a gente agora está pedindo, né, através do ofício, à Câmara Municipal, a indicação de dois, como também já foi indicado na EMEI, quatro representantes. Na municipal, idem, mais quatro, e mais pessoas ainda para fazer um grupo realmente para reestruturar algumas coisas dentro do plano, né? Ver a viabilidade de certas coisas que tem dentro do plano, mas nada está definido, né? Tem que ser estudado, levado para o grupo de professores, trazido aqui para a Câmara de Vereadores, porque também é um projeto que vai sofrer algumas alterações, né? A gente acredita, sempre tem. Vai ingressar agora a questão da EMEI, que particularmente diz muito pouco no plano atual. Até, presidente, eu deixei aqui na Câmara uma cópia com o Jarbas do plano atualizado, né, e do modelo da DPM, né? Assim como nós temos as colegas Rejane e Deja, que tem todo aquele formulário lá da DPM do curso, né, que também daí vai poder ser estudado, né, para ver, realmente achar o que é melhor, o que pode ser alterado, o que não pode.
Me permite?
Pois não.
Eu queria só uma informação. Na Câmara, de repente, veio esse pedido aí, nós temos vereadores que são professores. Mas fora a Câmara de Vereadores, fora a Escola Municipal e a EMEI, está sendo convidado algumas outras pessoas que não sejam professores?
Presidente, é assim, ó. Ele dizia, no primeiro momento, como o plano é diretamente ligado aos professores, né, vai ser convidado dois das séries iniciais, dois das finais do municipal, quatro da EMEI, que seriam dois de manhã e dois de tarde, dois vereadores, mas ainda não está fechado, está aberto, né? Vamos ver, nós queremos convidar pessoas do executivo também, alguém que entenda de leis, nesse sentido, para dar um amparo legal, né? Temos o Conselho Municipal, temos o pessoal do próprio sindicato, né? A gente quer fazer um grupo de coesão, mas não começamos com os trabalhos ainda. A gente está convidando para formatar um grupo bom, porque até se pensa em termos de secretaria que você faça agora e não se mexa logo no plano, né? Por isso que o que mais está assim preocupando é a questão também da EMEI, porque agora há alguns pedidos no sentido que vai ser trabalhado, como tem na municipal, mas a EMEI, que é uma escola agora oficialmente, no sentido, né, não tem nada citado nesse plano, que ele atendia a rede municipal, mas mais particularmente a escola municipal. Agora a gente quer realmente fazer um plano melhor, né, bem com calma, para depois trazer para casa aqui, né, como vai ser amplamente discutido, já trazer ele minunciado para realmente o pessoal, mas nada impede também que demais vereadores também, né, estudem, né, busquem informações para poder ajudar, realmente contribuir com a sua opinião. Com relação aos projetos, rapidamente, eu também acho importante esse aí do Antônio Alves Ramos, ali na nossa avenida, né, a questão do asfalto. Eu acho que é algo importante, a gente está vendo que tem uma área, um certo pedaço aí que está com dificuldade, né. Eu até, essa questão de troca de serviços, eu vou ir atrás dessa informação. Nós já fizemos troca de serviços, se eu não me engano, com o município de Condor, né, que a gente aprovou aqui. Claro, ali no projeto explica as trocas que você tem. Eu até vou me informar essa paridade, né, a situação de trocas, de emprestar máquinas, de vir máquinas, para ver realmente como é que se processou, né? Eu não sou contra. Eu acho que é importante realmente, né, porque pela dificuldade, às vezes tu tem uma máquina que tu vai servir a outro município que pode ajudar. Eu acho que realmente...
Permita, Júlio?
Sim.
Eu não falei com o prefeito, mas a gente fiz no meu tempo com Santa Bárbara e Cruz Alta. Aquela estrada que passa no Lagoão de Cruz Alta, ela é bastante até assim difícil. Tem o trilho de trem. Então ela sai de Pejuçaras, você passa o trilho de trem aqui, você volta aqui, vai, passa duas, três vezes. No lado de cá do trilho de trem é Pejuçara. No início, onde inicia o trilho de trem, é Santa Bárbara. E daí tem a divisa de Santa Bárbara com Cruz Alta. E ela vai se fazendo um zigue-zague quase em cima do trilho de trem. O que a prefeitura está buscando, e eu fiz no meu tempo, você faz uma parceria para fazer ela no todo. Se não, Pejuçara só faz aqui um trecho lá de 500 metros, passa o trilho de trem e vai para... E Santa Bárbara não faz, então fica aquela toda uma estrada que não é boa. Então você faz um mutirão, nós chamávamos de mutirão, Pejuçara, Santa Bárbara e Cruz Alta. No início do ano também nós fizemos a parceria com Cruz Alta, só que com Cruz Alta não colocou as máquinas. Pejuçara fez a parte dela e Cruz Alta, o município de Cruz Alta não colocou as máquinas. E ela é diferente de Condor. Condor foi trocado máquinas e não serviço. Essa é uma troca de serviço e não de máquinas.
Tá bom, vereador Marcos, obrigado. E para fechar, não tem nada de cunho político, mas eu, né, de tantas que eu vi, e eu vou ler na íntegra aqui, e a colega deixa que me permite, né, mas eu admiro ele também, né, nosso presidente Lula. Lula quer tirar o povo da merda em que ele se encontra. Exatamente. E assim, isso aí, eu entendo o que ele quis dizer e analiso. E isso aí, logicamente, nesse texto que retrata, que ele sabia da repercussão que ia ter, né, dos comentários, né, porque lá ele estava lançando um programa habitacional Minha Casa Minha Vida, naquele local, né. E ele usou esse termo, esse chavão aí popular, né, que realmente talvez chocou alguns pela maneira que ele colocou. Mas eu, na minha análise, eu vou mais fundo assim, ó. O povo pobre desse país vive, né, nessa situação, Porque os governantes, né, usurpam os recursos públicos em detrimento dos cidadãos do nosso país. Quando chega no judiciário, muito pouco se apura. A impunidade está solta. Né? E, logicamente, que agora estamos num pré-eleitoral também, daqui a um ano, né? E muitas coisas vão aparecer. De todos os partidos, de todas as situações, né? Temos aí o Lula com o filme também, né? Filho do Brasil, esperado por alguns, que conta a sua história, né? E realmente é isso, né? De tudo isso que acontece na política, a gente pode até entender um pouco do que ele quis retratar nesse sentido quando ele usou esse chavão aí, né? Com relação ao Brasil, né? E muitos criticam, né? E eu, na minha análise, eu vejo que realmente tem muita coisa para melhorar. E não é Lula, não é qualquer outro candidato, qualquer outro presidente que vai entrar que vai conseguir resolver tudo. Né? Mas as pessoas, né, realmente se preocupam realmente com o que pode acontecer. Né? Ano que vem é um ano político muito importante, a nível do Estado, a nível do Brasil. Né? E a gente tem que acreditar que as coisas possam melhorar. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente, demais vereadores da mesa, demais colegas, vereadores. Eu só queria fazer um comentário e solicitar, de repente, ao vereador Gustavo, que de repente converse, acho eu, que com o secretário de obras, porque eu hoje conversei com o funcionário José Fausto Tolfo, Deia, sobre as imediações do parque de exposições, que está muito sujo, inclusive o caminhão que faz essa coleta de lixo, de acordo com, tem um calendário, não está fazendo, e até cobra, teve algumas pessoas lá que diz que até cobra andaram vendo aonde as crianças brincam. E ele me informou que ele está sem condições de trabalho, que ele não tem material, que ele tem uma máquina de cortar grama em estado péssimo, o caminhão também não, pessoal. Então, eu gostaria que... Eu acho que isso é uma necessidade básica, não tem como a gente fugir. Então, eu gostaria que o vereador... Porque o chefe dele é o secretário de obras, né? É o secretário de obras, que é o chefe da limpeza, desse setor. O setor da limpeza pública está ligado à Secretaria de Obras, não está?
Me permite, vereador?
Sim.
Eu não sei, até ano passado o pessoal fazia essa limpeza e não via queixas de falta de material, de gente, que gente tem. A turma dele não é tão grande, mas... E outra, acho que autonomia ele tem. Até porque o pessoal aqui do setor financeiro estava se queixando que ele mandou fazer jalecos e comprou o material sem avisar ninguém, empenhou as notas e mandou pagar. Então, acho que tem um entre parênteses que você não está bem na parte dos dois lados. Que até hoje fiquei sabendo, gente, que empenhou nota, mandou fazer jaleco, comprou material, sem falar com ninguém, e me mandou empenhar e mandou pagar. Então, acho que você conversa de novo com o Fausto Tolfo.
Tá. Essas foram as informações que ele me deu, que ele está com pessoal limitado, com material limitado, que ele não está conseguindo dar conta do recado. Então... De repente, eu vou conversar com o secretário de obras, então. Então, tá. E sobre a Câmara Mirim, aliás, essa seria a minha ideia, né? Eu sei que o presidente não tem boas, lembranças. Eu sei que trabalhou para isso e que a gente, como secretário de educação na época, ajudou a desenvolver esse projeto da Câmara Mirim, e que houve alguns entraves, alguns atrapalhos, alguns fatos que prejudicaram o andamento. Mas eu acho que, pensando no que a Carla falou, a vereadora Carla falou ontem, quando nós estávamos aqui na abertura do Natal, e que foi ela mesmo que falou sobre isso, em casa eu estava refletindo sobre essa constatação do prefeito, né, de que as crianças hoje não têm vontade, não falam em seguir carreira política. Eu lembrei desse projeto, eu lembrei desse projeto da Câmara Mirim e sei que é um projeto que dá trabalho, mas eu também acho que é um projeto que deveria voltar a ser desenvolvido pela Câmara. Até porque eu acho que nós temos aqui condições, esse grupo tem condições sim de trabalhar em cima disso e de orientar essas crianças, né? Não que não tivesse tido no passado, mas eu acho que seria uma boa ideia para a Câmara Municipal desenvolver de novo esse projeto da Câmara Mirim. Era isso só que eu gostaria de falar. Senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Marcos. Recebo a palavra, passo ao vereador Marcos.
Uma saudação especial ao presidente, vereador Joel, demais colegas, vereadores e vereadoras. Somente falar um pouco sobre o requerimento que nós estamos fazendo ao nosso secretário de planejamento, que é o vice-prefeito Cirineu. Embora a gente saiba que a Secretaria de Planejamento está um pouco aí, está apenas o vice-prefeito, tinha junto com ele o José Escobar, e hoje o Cirineu está sozinho, mas passou-se um ano da administração e a Secretaria de Planejamento ela tem uma obrigação de planejar o nosso município. Então, eu gostaria de ver qual o planejamento da viabilidade econômica do nosso município para os próximos 3 anos. No setor de, em todos os setores, vai haver verbas, todos nós sabemos que o orçamento está muito limitado, principalmente para 2010. Quais os investimentos que será feito nos setores? Hoje também se fala muito nesse plano, novo plano de estrutura aqui do funcionalismo. A gente quer ver a revisão dessa questão de FGs, de CCs, de valores. Como é que está o setor pessoal, como é que estão as contratações, se existem setores que têm funcionários excedentes, se existem setores que têm falta de funcionários, e qual uma projeção. E também, embora o município é diferente, hoje, depois de... aí não vai ser conseguido fechar as contas, mas provavelmente o ano que vem o prefeito vai ter que encerrar elas de uma maneira positiva. Se não era hora do município pegar uma empresa de assessoria técnica e fazer um planejamento para Pejuçara para 10, 15 anos. Embora, quando se faça essa assessoria, faça esse planejamento, fica muito doído até para as pessoas que estão à frente, principalmente do executivo. O governo de Minas Gerais, sete anos atrás, quando iniciou o seu governo Aécio Neves, ele era o pior governo do estado em termos de endividamento. E ele fez uma assessoria, fez um planejamento, e hoje é um dos estados mais viáveis do país. O mesmo aconteceu quando iniciou aqui o governo de Ieda Crucius. Depois de 32 anos de déficit, o Rio Grande do Sul teve agora, em 2009, pelo menos uma paridade. Não teve superávit, mas teve uma paridade. E nós também não podemos nos precaver. O que nos preocupa, o que me preocupa, e também deve preocupar a todos, sei que os governos que passam, às vezes são imediatistas. Eles querem o resultado para seu nome e não planejam, não projetam um futuro. Se nós analisarmos o governo federal hoje, nas questões sociais, é inegável nós fazermos qualquer crítica. Termos de habitação, de saúde, algumas coisas, enfim. Embora nem todos os recursos arrecadados tenham o objetivo final do que é o objetivo do recurso do imposto. Principalmente, houve o fim da CPMF, que era para ser usada exclusivamente na saúde, mas apenas 38% do arrecadado era aplicado em saúde. Simplesmente, os deputados não aprovaram a CPMF, o governo criou a IOF, que todos descontam no seu extrato bancário, e não se sabe qual a finalidade e o governo segue arrecadando. Existem alguns outros projetos que nos preocupam, eu comentava de tarde com o nosso presidente. Não é que a categoria não mereça, mas existe uma pressão muito grande de sindicatos que vai arquivando e tornando algumas coisas, principalmente do governo federal, inviável. Hoje está sendo aprovado um teto das agentes de saúde em R$ 900 a nível federal. Será que o governo federal vai mandar essa diferença salarial para o município? Nós temos hoje, abrindo um novo grupo do PSF, que agora é ISF, segundo o nosso coordenador de saúde, nós estamos passando de 10 para 14 agentes de saúde. Esse é um básico aí, que não chega a R$ 600, com R$ 900, vai dar uma diferença aí de quase R$ 400 cada uma. Se você fizer 14 pelas 14 funcionárias que tem uma diferença de R$ 400 com encargos financeiros, você vai ter uns 6, 7 mil por mês de gastos a mais. E esse recurso não vem do governo federal. Será que ele vai aumentar esses 6 mil por mês do repasse para o município para pagar os agentes de saúde? E assim, de fora, existem novos projetos tramitando. Técnica em enfermagem, R$ 2.000. Enfermeira, R$ 4.000, baixar de 40 horas para 30 horas a carga semanal, e assim vai. Isso nós temos que projetar, porque o município no futuro tem que ter essa projeção, porque senão vai ser que nem o Estado, 80% para folha, 50% para inativo. Se nós falarmos em inativo, quem leu faz 15 dias, a expectativa do povo brasileiro aumentou mais em 2,8 anos. A expectativa de vida passou de 70 para 72 anos, eu não saberia dizer. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que em 2046, eu quero estar lá para ver, e quero que todos estejam, vai ter um contribuinte para cada inativo no Brasil. Como é que vai superar o pagamento dos aposentados à Previdência? E o que está sendo feito? Qual a projeção do Brasil para melhorar isso? E qual a projeção de pagamento para cada inativo? Eu acho que ninguém de nós quer ganhar R$ 1.000 e ter que pagar R$ 1.000 para um aposentado. Ou pagar R$ 500. Vamos ter que pagar 50% no mínimo do nosso salário para, se nós quiser, deixar a Previdência autossustentável. Então, isso é muito preocupante. Então, baseado nisso, eu gostaria que o nosso secretário fizesse um planejamento, depois de 11 meses ou um ano agora, frente à administração, e mostrasse a viabilidade, já que foi feita essa secretaria, e o que está se planejando de investimento. E falando em arrecadação, todos nós sabemos que os impostos vêm aí. Hoje, na agricultura, cada produto que você, eu não sei se está, mas está quase que concretizado, no momento que você vender um produtor, vender alguma coisa para outro produtor, nesse exato momento você vai ter que pagar 2,3% de imposto, vai ser uma taxa. O vereador Marina vai trazer 100 kg de uva na Coloniale, ele vai ter que tirar uma nota de 100 kg, R$ 1 o quilo, vai ter que pegar uma guia antes de vir o produto e ir lá no banco e pagar seus R$ 2,30. Então fica aquela, o município acarreta encargos cada vez mais, os repasses são cada vez menor, o Estado não quer perder, a União quer ganhar e o contribuinte não quer pagar mais. Então nós ficamos num impasse muito grande e cada vez fica mais difícil. Eu acho que tem que ter uma projeção, nós aqui de Pessoara, até como entes do Legislativo, projetar para que o município, pelo menos nos próximos 10 a 15 anos, não esteja esse descaso que nem o Rio Grande do Sul passou por 32 anos. Seria, senhor presidente, do povo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Gustavo em poder manifestar.
Recebo a presidência, lhe passo a palavra.
Uma saudação aos colegas que compõem a mesa, os demais colegas vereadores. Apenas comentar que esse projeto de lei que entra hoje aí para a gente vai colocar em votação, ele teve um empecilho de ficar uns dias na mão do nosso engenheiro aí. Quando foi visto hoje, esse convênio tinha que ser feito para nós podermos, para o ano que vem, captar esse recurso para recapar essa a nossa Avenida Antônio Alves Ramos. Queria comentar que eu ficaria muito feliz em ver essa Câmara de Vereadores Mirim funcionando. Existe assim, como eu diria assim, teve uma má vontade na outra administração, vamos ser franco, do prefeito, não mostrou muito interesse em as próprias escolas também não tiveram um interesse muito grande nisso aí, não funcionou. E hoje é lei, nós teríamos que ter feito funcionar esse ano e não funcionou. Mas vamos torcer para o ano que vem que dê certo. Na verdade, com o prefeito ficou da gente combinar uma data e não se ajeitava a data que ele pudesse. Teria que estar aí, acompanhar o prefeito Mirim, estar junto, né, para poder ver como é que funciona a coisa. Quanto à questão da vereadora Regiane falava das obras que o José Fausto se queixou, mas na verdade não existe maquinário nem pessoal nem para os outros serviços devido a situação que está. Está tudo parando, está se fazendo, está um berreiro nas estradas aí, acho que está se trabalhando um pouco nas estradas, não tem. E eu falava com o vereador José Fausto hoje, ele me dizia que na verdade cortaram a grama em muitos lugares esses dias, já está tudo grande de novo. Não é tanto a falta, mas essas chuvaradas aí também não tá conseguindo dar conta do trabalho. Nesse requerimento do vereador Marcos, eu acho muito viável isso aí, só eu vejo uma situação assim que, tipo investimentos, arte, saúde, educação, acho que o município vai fazer se conseguir recurso de fora, né, Marcos? Então não tem como você fazer uma previsão do que vai ser feito. E essa viabilidade econômica para 10 anos, precisava que você tivesse feito no seu mandato, que hoje nós já estaríamos com quase 10 anos aí, né? Isso aí é... Então é nessas questões que a gente deveria ter visto, né? Então, hoje fica fácil a gente dizer, mas quando toca para a gente não é fácil fazer. Questão do funcionalismo, tudo é complicado. Reorganizar o funcionalismo, aqui se avançou bastante. Esses setores aí estão todos informatizados, tudo com computador novo. Hoje tem a PAI, que se iniciou no último ano do teu mandato, eu acho. Temos PROEI, que tem outros projetos aí que aumentou um pouco a quantidade de funcionários aí. Então tudo são gastos. Seria isso? Eu devolvo a palavra.
Essa é a palavra, eu peço a presidência.
Recebo a presidência, passamos um intervalo de uns 5 minutos aí.
Parecer número 64, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1375. Também de parecer favorável à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1375, 14 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER.
Está em discussão o projeto de lei de número 1375, de 14 de dezembro de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 45, dos vereadores Marcos Villani e Rejane, sobre as indicações para o secretário, o questionamento sobre a Secretaria de Planejamento.
Está em discussão o requerimento de número 45 do vereador Marcos e da vereadora Rejane.
Eu só quero, vereadora, vou responder em plenário o questionamento que você me fez. O que, que eu fiz para viabilizar o município? Eu acho que alguma coisa eu fiz. Quando nós tínhamos uma dívida, recebi com uma dívida de 1.200.000 e ficou um pouco mais de 150 mil de empenhos para pagar. E não sei se tu leu bem aqui no último, sobre fazer um planejamento, ó. Bem como se existe a necessidade do poder público contratar uma empresa de assessoria. Não é que tem que contratar, é se existe a necessidade de contratar.
Eu vou responder também aqui. Eu, vereador, acho que não entendeu o que falei. Eu acho que é viável que a gente faça um estudo, mas o que eu quero dizer é que você também podia ter feito, na tua época, contratado essa empresa, uma viabilidade para os próximos 10 anos. Eu não disse que você não fez alguma coisa. Eu acho que fez. Cada um tem a sua época. Continua em discussão o requerimento número 45. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 46. Requerimento ao vereador Gustavo Mastella, que requer informações da origem do débito do Fundo de Previdência Social.
Está em discussão o requerimento número 46 do vereador Gustavo Mastella. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Tem o balanço do mês de novembro da Câmara Municipal de Vereadores.
Está em discussão o balancete do mês de novembro, balancete de despesa do mês de novembro da Câmara de Vereadores de Pedro Sá. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias sem votados, convido o secretário com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Rejane, vereadora Júlio, vereadora de Janeiro, vereadora Marina, vereadora Laerte, vereadora Carla, vereadora Gustavo. Não há inscritos.
Não havendo mais inscritos, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença do suplente vereador Joel e sua namorada e convidar os colegas para a próxima sessão da Câmara, que será realizada na próxima segunda-feira. Nós iremos confirmar a vinda do Conselho Tutelar na segunda-feira. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária.